Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa programação desse dia 15. Metade do mês já se passou e a gente vem batendo, principalmente aqui na previsão do tempo, como é importante a gente avaliar como foi o clima do início do ano até aqui e olhar para 3 meses para frente, principalmente porque temos aí a safra de meio de ano acontecendo. Principalmente aí no centro-sul, o milho safrinha, temos também a safra de cana, temos safra de café, temos diversas safras acontecendo aí, e entender o clima para esse período é muito importante. Agora a gente vai falar aqui com o Fábio Marim, que vai explicar um pouco mais, né, essas perspectivas climáticas e como, né, essas culturas devem se comportar aí nos próximos meses. Fábio, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Olá, Erickson, boa tarde. Obrigado por me receber à sua disposição.
Bom, o Fábio Marim acho que dispensa apresentações, ele é lá da Tempo Campo, lá da Esalq. Ele tem esse trabalho de realmente entender e integrar as informações climáticas com o desempenho das produtividades, pegando as principais regiões aqui do Sudeste, do Centro-Oeste. Fábio, de forma geral, esses primeiros meses do ano até abril, qual que foi o comportamento climático que tivemos para as principais regiões produtoras?
Ok, vamos lá. Se você me permite, queria até voltar um pouquinho atrás, porque para entender essa safra, a gente precisa voltar até o segundo semestre do ano passado. Porque se a gente lembrar, né, pessoal, especialmente o pessoal da cana-de-açúcar aí, que monitora mais intensamente o período seco, porque estão colhendo, julho, agosto, setembro, até 15 de outubro do ano passado, de 2024, foi extremamente seco. Eu até peço para o pessoal lembrar aqueles eventos de fogo no interior do estado de São Paulo, que dominaram aqui as notícias e os céus do estado de São Paulo, né? E essa foi uma expressão da seca. E eu estou usando isso daí para argumentar que a gente teve um estresse hídrico muito forte durante o segundo semestre. Além de ser extenso, foi muito severo por conta das altas temperaturas durante aquele período seco. Mas aí, a partir da segunda quinzena de outubro, começa a haver uma mudança. E uma mudança drástica no tempo. Finalzinho de outubro, a chuva já começou bem, e aí novembro foi excepcional de chuva. A gente que monitora todo dia tem isso bem fresco na cabeça. Os primeiros 10 dias de novembro, a gente teve chuvas em centro-sul inteirinho, e de forma generalizada. De forma que a gente terminou novembro, dezembro e janeiro com uma condição muito favorável em praticamente todo o centro-sul. A gente conseguiu repor toda aquela deficiência hídrica e vamos dizer, encher o solo até a capacidade máxima dele. Aí entra fevereiro, e fevereiro começa a haver uma mudança, porque mais ou menos, especialmente aqui no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, até uma boa parte do MS, de meados de fevereiro até meados de março, fazendo ali mais ou menos uns 30, 35 dias, a gente praticamente não teve chuva. Tivemos algumas chuvas isoladas de pequeno volume, mas passamos quase um mês numa condição bastante desfavorável para o crescimento das culturas que estavam no campo. Basicamente, a cana-de-açúcar, a soja já estava formada, então isso não teve impacto, mas o milho em estágio inicial, até mesmo as pastagens, lavouras de café e citros, todo mundo que estava no campo aqui nessa região que eu estou descrevendo, que é a região que a gente monitora com um pouco mais de atenção, sofreram bastante. Aí, final de março, a coisa começa a mudar. Voltam as chuvas e abril até um mês razoável, com chuvas acima da média. Então, resgatando, né? Segundo semestre, bem desfavorável por conta do estresse hídrico. Novembro, dezembro, janeiro, muito bom. Fevereiro e março, com tendência de queda, já entrando numa fase crítica. Final de março e abril, reverte melhor. Então, assim. É uma situação, uma gangorra aí, né? Saímos do ponto mais baixo, subimos, descemos, subimos. E quando a gente vai fazer essa ponderação, e aí pegando aqui o exemplo da cana, que é a cultura que a gente está um pouco mais atento nesses dias, a gente tem um efeito de mais ou menos menos 4% apenas por conta do clima, e nisso estou tirando idade, estou tirando manejo, que a gente estima aqui de queda. Então, apesar do verão relativamente bom, né? Esse verão eu estou chamando a partir de novembro ali, aquele estresse hídrico, ele não, ele deixou a sua marca, atrasou bastante. E uma coisa mais também importante, não sei se eu estou me estendendo aqui, Erickson, você pode me interromper, mas o início de safra, especialmente para as usinas que começaram em março, foi terrível. Entendeu? Foi muito ruim, exatamente porque essas chuvas aí do verão, elas não foram suficientes para destravar esse canavial. Esse canavial não cresceu. Então, março foi muito ruim, abril começou a melhorar e maio está melhorando ainda mais. De modo que a gente estima até que a cana de meio de safra, a gente pode passar do ano passado, que foi um ano na média, não foi um ano ruim, tá? Então a gente pode ter um meio de safra melhor e quem sabe até um final de safra um pouquinho melhor ou igual ao ano passado. Nesse balanço, como eu disse, a gente estima o clima tomando 4% na média do Centro-Sul na cana-de-açúcar.
A gente olha bastante para a cana, pessoal. É a especialidade, né, do Fábio. Ele olha para outras culturas, mas a cana acaba tendo essa atenção realmente do trabalho que ele realiza. E a gente tem essa situação, né? A gente teve essa situação complicada ano passado, essas chuvas de final de ano, começo de ano misto, né? Ali até fevereiro tivemos essas complicações que o Fábio comentou. Recuperamos agora em abril. Maio surpreendeu, né, todo mundo com essas chuvas que aconteceram entre abril e maio. Mas agora a gente precisa olhar para frente, né? A gente vê que a gente sabe que a gente entrou no período de outono. Outono, naturalmente, as precipitações, as chuvas tendem a reduzir. Vocês que acompanham a gente aqui no site e no nosso canal, sabem, né? A gente vê aqueles mapas que normalmente estão coloridos, eles começaram a ficar em branco, né, ou alguns tons de cinza, ou seja, mostrando realmente que a nebulosidade diminui, que o índice de chuvas nesse Brasil central que a gente está comentando aqui, né, Centro-Sul, tende a diminuir. Olhando para os próximos meses, Fábio, quais são os pontos de alertas que precisamos ter olhando essa tendência de menor índice de chuvas?
Olha, Erickson, a tendência é de temperaturas acima da média, o que é um ponto de preocupação para nós, tá? Porque a temperatura acima da média nesse período seco, ela acaba agravando o estresse, que foi o que aconteceu exatamente no período seco do ano passado, e esse estresse ele acaba trazendo consequências depois. Não basta chover que ele está resolvido. Ele causa todo um mecanismo fisiológico ali nas culturas perenes e elas levam um tempo para se recuperar, tá? E as chuvas, elas estão programadas no Centro-Sul brasileiro, especialmente, para chuvas dentro da média. E dentro da média, nesse período aqui de maio, junho, julho, eles são chuvas pequenas, chuvas baixas. Maio, aqui o final de semana, como você disse, foi bom, mas ela oscilou entre 20 e 30 milímetros. E a gente tem a chance de passar mais uma frente fria só em maio. Então, assim, talvez a gente nem consiga chegar nessa média aqui em maio, tá? De forma assim que as perspectivas em termos de chuva não são boas. Não são ruins também, mas como eu disse, os dois modelos, os três modelos que a gente olha aqui, o modelo europeu, americano e o brasileiro, eles estão mais ou menos alinhados aqui para o Centro-Sul com chuvas na média, tá? E isso significa seus 40, 50 milímetros aqui, julho até menos do que isso, tá? De forma que a gente vai ter uma condição muito boa para a colheita da cana, e puxando de novo aqui, voltando para a cana, rendimento de colheita muito alto, operação facilitada. Mas as culturas perenes que agradeceriam, ou mesmo a cana de final de safra, ou a cana já colhida para o ano que vem, ela vai sentir um pouco esse estresse aí por conta dessa previsão de alta temperatura. Alta temperatura não, vamos falar direito, de temperaturas acima da média. Isso não impede a entrada de ondas de frio, é importante que o pessoal entenda, mas na média geral a gente vai ter temperaturas e a temperatura implica no consumo hídrico. Que vai estar também exacerbado aqui nesse outono.
Apesar das temperaturas, ou seja, temos temperaturas mais elevadas e o risco, aquele risco de geadas, então, não temos, né, nessa previsão,
A
pouquíssimo
gente
risco.
não. Não, a gente não pode falar não temos, como eu disse, a entrada de frentes, ela vai trazer a onda de a massa de ar polar na sequência. Então, pode sim acontecer geadas, mas a probabilidade é menor do que a média nesse ano. Isso sim a gente pode falar, mas não podemos falar que essa probabilidade é zero. Seria ótimo poder falar, né? O pessoal da cana gosta, não gosta da geada, ela traz uma série de prejuízos, vamos dizer, desde produtivos, financeiros e operacionais para o pessoal, né? Mas assim, não dá para falar. Mas aqui no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, a probabilidade de geada oscila entre 15% e 20%. Ou seja, a gente tem uma geada a cada 5 ou 6 anos em média no interior de São Paulo. E esse ano essa probabilidade é um pouco menor, exatamente pelo ponto que você destacou, que a temperatura acima da média reduz essa probabilidade, mas não leva ela para zero.
Agora vamos bater no outro ponto importante que a gente tem comentado em outras entrevistas aqui, que é a disponibilidade hídrica. Para outras culturas, ali em Minas temos questões para café, Goiás temos algumas questões, dependendo da região de Mato Grosso do Sul, Paraná também. Enfim, para outras culturas temos questões. Agora, olhando para cana, tem algum estado que chama um pouco mais de atenção, que precisa ter um alerta mais ligado?
Olha, Erickson, nesse momento eu não saberia destacar um estado, entendeu? A gente olhando aqui o Centro-Sul, ele está caminhando mais ou menos em conjunto. Talvez assim, se a gente pegar o norte do Mato Grosso, a situação está um pouco mais favorável, talvez o norte de Goiás um pouquinho mais favorável. Mas assim, onde está o miolo da cana aqui, ela está caminhando mais ou menos do mesmo jeito, numa tendência de queda na umidade do solo, pegando o tópico aí que você sugere, né? Entrando, portanto, no período seco mais ou menos uniforme, e eu não consigo destacar ali uma região, entendeu? Assim, uma região muito pior, onde o pessoal deve ficar mais atento. Eu vejo assim numa coisa relativamente uniforme, relativamente homogênea, entrando nesse outono aqui com umidade alta, é verdade, como eu disse, abril foi bom. Então, até agora, por exemplo, com essa chuva do final de semana, a condição não é ruim, a condição é ok, mas a tendência é essa umidade ir se reduzindo aí. As chuvas se tornarem mais esparsas, favorecendo a operação de colheita, vai favorecer a TR, mas vai limitar o crescimento da cana de final de safra, que precisava dessa chuva, ok? E também traz preocupação para o pessoal, os pecuaristas que estão precisando de pasto, né? Pessoal do café, pessoal da laranja, aí esse pessoal precisa ficar sempre muito atento, porque esse estresse pode se tornar um pouquinho mais exacerbado ao longo desse período seco.
Muito que bem. Só para a gente já finalizar aqui nossa entrevista, um outro ponto que eu gostaria de saber a sua opinião é que a gente sabe, esse ano a gente tem um perfil diferenciado para cana, como a gente comentou ali no começo, né? Ano passado tivemos problemas climáticos, queimadas, isso exigiu que algumas usinas, alguns produtores tivessem que renovar a área. Isso foi problemático, pessoal, a gente sempre bate nessa tecla. Foi difícil achar muda, o produtor teve que, né, e as usinas tiveram que se virar ali para continuar o plantio. Teve plantio feito de corte de segundo corte, terceiro corte, enfim. Ou seja, a gente tem um perfil muito diferenciado dessa cana que está plantada no campo e que está trazendo aí índices de produtividade que os analistas que vêm conversar aqui com a gente também já mostram, né? A produtividade vai ter um rendimento ali, a tendência a ser menor. Climaticamente falando, né, como essa cana, a gente já trouxe algumas pinceladas aqui, mas só para a gente concretizar, como que a cana, esse diferente perfil, né, dos canaviais tende a responder para esse cenário climático que estamos trazendo aqui, Fábio?
Eu disse, Erickson, o que a gente estima aqui num balanço, juntando aí as canas que foram replantadas lá em decorrência do fogo, os canaviais que não atravessaram o fogo, mas que sofreram bastante, a gente teve um verão. Se a gente pegar na média do Centro-Sul, a gente dá consultoria aqui para muitas usinas de cana, né? Quase 50 usinas. E se a gente pegar na média desse conjunto, o volume de chuva que cada talhão recebeu desde o último corte, ou desde o plantio até agora, oscila entre 20 e 30% mais do que ele teve no ano passado, tá? Então, assim, em termos de chuva, só que essa chuva foi concentrada num período curto, tá? E ela veio depois de um período de altíssimo estresse hídrico que deixou sequelada essa cana aí, tá? Então, assim, quando você olha o volume de chuva, e esse é um erro que o pessoal faz, a chuva está maior, né? Ou pega a deficiência hídrica está maior. Então, se você analisar um desses aspectos sozinho, isso pode trazer uma noção completamente inadequada. O que a gente faz aqui é se basear em modelos fisiológicos, modelos que têm a fisiologia da cana desenhada, tá? Para conseguir fazer essa estimativa, exatamente ponderar numericamente Quem é que vence essa batalha? O estresse hídrico ou a chuva do verão? E quem venceu foi o estresse hídrico, entendeu? Nesse balanço, portanto, aquele número de menos 4% na média do Centro-Sul, apenas decorrente do clima, vem exatamente dessa ponderação. Aquela sequela do ano passado, aquele estresse hídrico associado com a seca entre fevereiro e março, está puxando essa cana para baixo. E é importante também, talvez, a gente fazer um retrato aqui do que é o cenário das safras, né? 23, a safra colhida em 23, ou seja, a safra 23, 24, uma safra recorde, produtividade excepcional, a maior dos últimos quase 30 anos aqui, nesse conjunto de usinas que a gente tem aqui, que a gente monitora, tá? O ano passado nós caímos expressivamente, mas a gente só voltou para a média histórica, então o ano passado não foi ruim, tá? Mas lembrando que ela traz uma memória positiva da safra 23, e agora a gente vai cair mais, pelo menos mais 4% só decorrente do clima, tá? Então a gente vem numa tendência de queda, mas assim, essa situação não é uma situação grave, é isso que é importante. Porque às vezes a gente começa a falar aqui, o produtor acha, nossa, vai ser terrível. Não é terrível, não é uma queda expressiva. Mas a gente vê 23 como um degrau caindo, voltando para a normalidade no ano passado e caindo um pouco abaixo da média histórica, agora nessa safra 25-26.
Muito que bem. Fábio, muito obrigado pelas suas informações. Sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer e faz com que você receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.